As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A atualização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera em relação às condições meteorológicas associadas ao Conselho de Tomar. O território napantino vai entrar em aviso vermelho, o mais grave, e assim continuará até quinta-feira, altura em que os termómetros irão descer aos 39 graus. Sexta-feira em diante são esperados valores que irão oscilar entre os 31 a 34 graus. Até lá, segundo o mesmo IPMA, são esperadas temperaturas que podem chegar aos 47, 48 graus, principalmente nesta terça e quarta. Evite, por isso, a exposição prolongada ao sol e, se tiver de o fazer, então recorra a protetores. Tenha especial atenção a crianças e idosos. Beba água. Evite bebidas com adição de açúcar e ainda de teor alcoólico. Use boné e chapéus de abalar. A denúncia chegou à ERTS em forma de e-mail. Uma rapariga e um rapaz que não tinham mais de 13 anos foram impedidos de praticar skate na Praça da República devido ao barulho provocado pela prática da modalidade. Assim aconteceu na tarde do recente 17 de agosto, apurou a nossa redação, que conseguiu, entretanto, recolher o testemunho da praticante. E, com efeito, ficou o lamento em torno da postura de uma senhora, supostamente funcionária na Câmara de Tomar, que chama a Polícia de Segurança Pública porque se sente incomodada pelo ruído, disse-nos a nossa interlocutora, aqui com registro vocal modificado pela ERTS.
A nossa avó, logo às 3, e ela saiu e foi-nos avisar uma vez que não podíamos lá andar, que ia chamar a polícia. Depois voltou lá para dentro e nós continuamos lá andar. Depois, quando ela acabou o trabalho, foi-se embora, foi passado um bocadinho, ela voltou outra vez para ver se estávamos lá andar e chamou a polícia. A polícia depois chegou dentro de 2-3 minutos e disse que nós não podíamos lá andar, que fazíamos muito barulho, que não podíamos lá andar, que íamos tirar os skates a próxima vez. Depois a polícia também foi falar com ela, a dizer que mais uma vez que era para lhe ligar para tirar os skates.
Ou seja, a senhora, funcionária da Câmara, queixa-se é de barulho.
Sim.
Não é que se possa partir ali alguma coisa,
não,
nada,
não.
É só do barulho.
É.
E a polícia, quando falou com vocês, também falou do ruído.
Sim. Não falou nada de partir.
Porquê a Praça da República?
Porque nós já fomos a vários sítios e expulsaram-nos e já nos também maltrataram, tiraram areia e água.
Na rodoviária?
Sim.
Uhum.
E não temos mais nenhum sítio, é só lá na praça.
Quando vocês vão para a Praça da República, é apenas uma pessoa que não gosta que vocês lá estejam?
Sim, é só uma, é a mesma pessoa.
Ou seja, esta praticante de skate garante então que as autoridades foram chamadas ao local porque aquela senhora se sentiu incomodada pelo ruído da prática da modalidade, o que, por si só, não tem enquadramento legal para impedir aquela prática. Aliás, o próprio Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, questionado pela ERTS, confirmou isso mesmo, referindo que aquilo que poderá estar em causa é evitar a degradação de espaços públicos e ainda a proteção de transeuntes que ali circulem. Ainda assim, claro, a PSP não tem legitimidade para confiscar os skates, tal como referiu o nosso testemunho, numa abordagem que tem apenas o propósito de dissuadir os jovens que justificam a presença na Praça da República face à inexistência de um parque de skates em Tomar, cujo processo de construção continua sem ver a luz do dia. Está em causa uma modalidade que tem ganho um forte impulso nos últimos tempos, conforme atesta a aposta em estruturas do género já efetuada por municípios como Abrantes, Entroncamento e Santarém, entre outros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A recente visita de António Costa ao Convento de Cristo, em Tomar, continua a dar que falar. Desta feita foi Tiago Carrão, vereador do PSD, que deixou lamento pelo facto de a sua bancada não ter sido convidada a integrar a comitiva, referindo que esteve em causa a presença do primeiro-ministro e não um evento partidário naquele monumento nabantino. Aliás, acrescente, nem mesmo a comunicação social local, ERTS incluída, foi convidada a seguir a referida visita. Tiago Carrão disse então que seria de bom tom democrático ter convidado a oposição.
Lamentar que o Primeiro-Ministro tenha visitado o nosso Conselho, tenha visitado o Convento de Cristo, a Sra. Presidente e o Vice-Presidente tenham estado presente e não nos tenha chegado. Eu acho que de bom tom até seria o convite, mas pelo menos a informação, porque não se trata, pareceu-me a mim, um evento partidário, sendo um evento em que temos o Primeiro-Ministro do nosso país no nosso Conselho, seria no mínimo de bom tom democrático que convidassem. E tendo em conta que a Sra. Presidente até está de saída, eu de si não esperava isto. O seu Vice-Presidente, que está preocupado com as autárquicas de 2025, eu percebo que realmente pudesse ter essa atitude. Olha, Sr. Presidente, realmente teria sido uma oportunidade para demonstrar e sair aqui com um espírito democrático em grande.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro que a presença de António Costa não foi organizada pela autarquia, assegurando que ela própria só teve conhecimento da visita do Primeiro-Ministro cerca de 48 horas antes.
Eu também gostaria que o senhor tivesse iniciado a sua intervenção a perguntar o porquê de não terem sido convidados, em vez de estar logo aqui a atacar. Mas eu vou-lhe explicar. É muito simples. Nós soubemos na véspera que o senhor ministro, que o senhor primeiro-ministro vinha a Tomar. E aquilo que nos foi dito é que seria só para estar presente a presidente de Câmara. Nós entendemos que o presidente da Assembleia Municipal deveria estar presente, porque é ele que representa a Assembleia Municipal, é o órgão representativo do povo, né, do Conselho, e o senhor vice-presidente, atendendo que é ele que vai continuar, e a gente não sabia o que é que poderia resultar daquela visita. E, portanto, foi pedida autorização na véspera, que foi quando soubemos. Portanto, nós soubemos, ele veio numa sexta-feira, talvez. Portanto, soubemos na quarta-feira, ao final do dia, na quinta-feira pedimos autorização e foi-nos dada autorização. Porque aquilo que nos foi dito, aliás, a própria Rádio Air, também eu em conversa, e eu até puxei, então é amanhã, vão estar na sexta-feira, eles também ainda não sabiam, ou seja, não partiu nada daqui. Aliás, os outros vereadores da posição nem sequer receberam convite. E, portanto, não foi organizado por nós. Normalmente estas coisas são assim, olha, e muito sinceramente, senhor vereador, é daquele tipo de coisas que, enfim, sorte seria que o primeiro-ministro tivesse, ou algum membro do governo, e que o presidente de Câmara não tivesse.
Tiago Carrão ainda retorquiu para referir que se houve tempo para pedir autorização para que Hugo Cristóvão e Hugo Costa estivessem presentes, então também haveria para fazer o mesmo em relação aos vereadores do PSD.
Curiosamente, pode não acreditar, mas quando estávamos a preparar a reunião de Câmara, eu disse assim, tenho um palpite que a resposta vai ser que souberam no dia anterior. Afinal, é um bom palpite, podia jogar no Euro Milhões. Mas realmente se deu tempo para fazer o pedido para o vice-presidente estar presente, para a Assembleia Municipal estar presente, também poderia ter dado o tempo para fazer o pedido para os vereadores do PSD.
Vereadores do PSD na Câmara de Tomar lamentam não ter sido convidados para integrar a comitiva na recepção à recente visita de António Costa ao Convento de Cristo.
Rádio R, informação.
O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, confirmou a detenção de 4 jovens com idades entre os 22 e os 32 anos no entroncamento, acusados de introdução em espaço vedado ao público e dano qualificado. Esteve em causa a presença do grupo no interior das oficinas da CP de manutenção de equipamento ferroviário. Os indivíduos foram surpreendidos pelos polícias, alguns ainda a grafitar um comboio e outros já escondidos, tendo sido interceptados imediatamente. Aos detidos foi apreendida uma máquina fotográfica, 3 mochilas, 61 latas de tinta para grafite, diversa ferramenta para arrombamentos, entre outro material. Os detidos foram constituídos arguídos e sujeitos a termo de identidade e residência, tendo sido notificados para comparência no Tribunal Judicial do Entroncamento. Estão para durar-se as obras na envolvente à Biblioteca Municipal de Tomar, que, recorde-se, já deveriam ter terminado em novembro último, mas, por circunstâncias várias, têm sido arrastadas pelo tempo. Esta intervenção voltou a ser tema de análise em recente reunião entre o Executivo Camarário, desta feita pelo estado em que se encontra o jardim, que está nas imediações daquela estrutura. Tiago Carrão, vereador do PSD, acusa mesmo a empresa responsável pela obra de estar a estragar aquele espaço verde, que está a morrer à sede, lamentou.
Para além de não concluírem aquilo que estão a fazer, ainda estragam aquilo que estava feito. E é um cenário muito triste olhar para aquilo que é o jardim à volta da biblioteca, que não está a ser intervencionado e que está tudo a morrer à sede. Basta ver o jardim, eu passo lá frequentemente, como sabem, moro lá perto. Aquilo é um cenário muito, muito triste. Eu não sei o que é que se passa, tendo em conta que aquilo não é uma zona intervencionada pela obra. Realmente está tudo seco, eu digo a morrer, mas já uma boa parte me parece a mim que já não terá salvação. Como é que isto acontece, tendo em conta que estamos obviamente num período muito calor, mas Não é por isso que se deixam de regar as coisas e que se deixam de morrer as plantas à sede.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, quis esclarecer que o jardim propriamente dito é da responsabilidade da empresa, assegurando que o espaço voltará à normalidade assim que a obra terminar. O eleito do PS voltou a dizer que todos queriam que a intervenção já tivesse terminado.
Só para fazer uma correção, portanto, ao contrário do que afirmou, a questão do jardim da biblioteca faz parte da intervenção, faz parte do espaço intervencionado. Aliás, se recordar, estava, neste momento já não, porque parte do talude já foi retirado, mas estava integrado no espaço da obra, portanto, dentro do talude, não, portanto, dos tapumes da obra. O único espaço que efetivamente não faz parte é um pequeno canteiro, digamos, lateral àquela passagem paralela ao espaço da Gualdim Pais, e portanto esse é que não faz parte da obra. O restante faz parte do espaço da obra, ou seja, está sob a alçada da empresa. Sobre a questão da empresa, já falámos nisso várias vezes, eu tenho que repetir, todos nós gostaríamos que a obra já tivesse feito ou que andasse a um ritmo diferente, mas estando a empresa no local, com aquilo que é evidente, com menos meios humanos do que aquilo que seria necessário para que a obra corresse a melhor ritmo, agora, eu gostaria de perceber qual era a alternativa. Era mandar a empresa embora e esperar que outra viesse terminar o serviço, com as dificuldades que, no país, existem sobre contratação de empresas para construção pública. Portanto, não creio que exista alternativa, mas aparentemente há quem tenha soluções milagrosas. Portanto, a obra está a decorrer a um ritmo que todos realmente lamentamos. O município já lamentou várias vezes junto da empresa, tem feito as pressões necessárias. Ela está a decorrer, terminará, e o Jardim da Biblioteca naturalmente voltará a ter o verde e a beleza e a frescura que conhecemos.
Obra na envolvente à Biblioteca de Tomar continua a arrastar-se pelo tempo. PSD lamenta estado do jardim.
Rádio Web, a primeira a informar.
A falta de assistentes operacionais é motivo de preocupação no agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria de Tomar. Numa altura em que o início do ano letivo se aproxima a passos largos, será a 12 de setembro, Celeste Sousa, diretora daquele estabelecimento de ensino, não escondeu esses anseios em entrevista à ERTE, confirmando que o número de auxiliares não está de acordo com as necessidades. A professora lamentou que a Câmara ainda não tenha criado uma bolsa de candidatos que permita substituir assistentes operacionais em caso de doença.
Neste momento, o que me custa, o que acho mais preocupante é em termos de assistentes operacionais, porque eles são fundamentais, cada vez temos mais diversidade de crianças e de problemáticas e de facto não está a esse nível, as coisas não estão a correr muito bem. Elementos efetivos até são, estão quase de acordo com as regras. A grande questão é que os funcionários já são com certa idade, com doenças, e estão muito ausentes por doença e, de facto, lamentavelmente, esta nossa autarquia ainda não encontrou o que devia já ter feito há muito, uma bolsa de substituição por doença dos assistentes operacionais. Repare que se temos 7 ou 8 pessoas com doenças prolongadas e a faltar, isto causa muita perturbação no dia-a-dia na escola.
Num ponto de situação feito para a ERT, Celeste Sousa referiu que nesta altura há ainda processos por concluir na organização de turmas e há horários que ainda não têm professores, advertiu.
Neste momento estamos em plena preparação do ano letivo, organizar as turmas, há sempre processos por concluir e turmas por fechar ainda, apesar de já terem sido afixadas, como sabem, mas há sempre mudanças e a entrada de novos alunos. Horários, sim, estamos a iniciar a elaboração de horários, que é um processo fundamental para a vida de todos, alunos e professores. A pedir ainda ao Ministério da Educação os professores que faltam, colocar, ainda temos alguns horários sem professor, e iremos ter depois também no início de setembro, porque agora só pedimos horários anuais e depois no início de setembro vamos ter que pedir os horários dos professores por doença, é uma fase seguinte. Estamos também em fase de planear tudo, porque arrancamos o ano letivo, o nosso início é logo a 12 de setembro, o que supõe todo um planeamento e uma organização já de tudo, dos trabalhos que pretendemos, de facto, de dinamizar no próximo ano.
Falta de assistentes operacionais é a preocupação no agrupamento Nuno de Santa Maria.
Rádio Air, informação.
A unidade de controlo costeiro, através do subdestacamento de Peniche, procedeu à apreensão de mais 3 toneladas de sardinha no porto de pesca daquela cidade. Na sequência de uma ação de controlo das atividades de pesca, os militares da GNR detectaram 11 dornas, recipiente para armazenamento, que continham 3.020 quilos daquele pescado, sem condições de preservação e sem que fosse possível, até ao momento, identificar os seus proprietários ou a sua proveniência, motivo que levou à sua apreensão. As sardinhas foram entregues à lote de Penis para serem sujeitas à inspeção, uma vez que a introdução no consumo do pescado, sem que este cumpra os requisitos sanitários da captura à conservação, pode colocar em causa a saúde pública. A sardinha é um recurso de interesse estratégico para a pesca portuguesa, para a indústria conserveira e para as exportações de produtos da pesca e do mar, assumindo uma particular relevância em termos socioeconómicos em várias comunidades pescatórias, razão pela qual a GNR dá grande prioridade ao controlo e à fiscalização das atividades de captura e de comercialização, refere a Guarda Nacional Republicana em comunicado. O Conselho de Sardual investiu cerca de 70 mil euros na construção de uma área de serviço para autocaravanas, estrutura com capacidade para 5 veículos e que visa dotar aquela vila de mais e melhores condições de apoio aos turistas, em especial no potencial que está associado à Estrada Nacional 2. A ERTS marcou presença na inauguração propriamente dita da denominada ASA, à altura em que Miguel Borges, presidente da autarquia sardualense, disse que a capacidade de 5 lugares poderá ser curta, pelo que já se projeta outras ideias para expandir a área. O Edil fez-se acompanhar por Luís Machado, presidente da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, e explicou porquê.
É de todo justo, como eu já disse, que o colega Luís Machado aqui esteja. Na verdade, este potencial da Rota Nacional 2, se ele existe com este pensamento estruturado, a ele se deve. Foi o colega Luís que, a determinada altura, pensou, temos este recurso que se chama Estrada Nacional 2, com 78 anos, ou vou dizer, com 78 anos, e temos aqui um potencial enorme, podemos transformar num grande produto turístico. E é esse produto turístico que nós estamos a ver que está a resultar pela quantidade de visitantes que temos, pelas pessoas que cada vez mais nos procuram, que fazem a nossa rota, e realmente o nosso país é tão rico, tão rico, tão rico, que realmente ter esta beleza gastronómica, paisagística, cultural, nestes 736 quilómetros, não é isso? 739. Pois, ainda só fiz 736, ainda falta fazer 3 quilómetros. São aqueles que são na barragem da Agueira, que é por baixo da água e que não consigo fazer ainda, não é? Porque a Estrada Nacional, uma parte dela ficou submersa. Esperar que este local, que seja curto, e que tenha que estes 5 lugares, que seja necessário pensarmos de outra forma e que possamos vir a alargar. Já está pensado, e se assim acontecer, e julgamos que daqui a uns tempos vamos ter mais lugares, mais alternativas aqui para o nosso espaço.
Por sua vez, Luís Machado deu números em torno da Estrada Nacional 2, recordando que em 2014 eram apenas 13 os municípios aderentes e agora são já 35.
Eu agradeço muito, Miguel, mas acho que todos nós merecemos, ou todos vós merecemos mais essas palavras do que eu, mas de facto é um projeto enorme, um projeto diferente, a Nacional 2. Para terem uma ideia, em 12 de junho de 2014 éramos 13 e depois começamos a receber cartas de colegas a dizer que 500 metros da Nacional 2, mas também são Nacional 2. E para terem uma ideia da grandeza deste projeto, Coruxa, a sede da vila, fica a 46 km e em 2019 carimbou 2 mil passaportes na sede. Portanto, 2 mil ou 2 mil pessoas que fizeram 100 km e que se deslocaram da Nacional 2 para vir. Portanto, a Nacional 2 não é só a plataforma para ter estrada, é de facto os nossos territórios, as nossas gentes, os nossos costumes.
A área de serviço para autocaravanas, um novo investimento, Conselho de Sardual, 70 mil euros, tem capacidade para 5 veículos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A farmácia Grave, em Tomar, recebeu a apresentação de um livro dedicado à estimulação cognitiva, editado por Ana Santos, Ana Morgado e Wanda Serra, fundadoras da Human Coop. Está em causa uma entidade que foi fundada em 2019 e que tem sede no Rossio, ao sul do Tejo, Conselho de Abrantes. A ERTE marcou presença na apresentação, à altura em que falou com Ana Santos, administradora daquela cooperativa de solidariedade social, cultura e serviços, que explicou as bases do livro, desde logo o objetivo de proporcionar às pessoas uma outra forma de envelhecer.
Nós vimos apresentar um caderno de estimação cognitiva, que é editado por mim e por mais duas colegas, E nós as três somos as fundadoras da cooperativa, o Mancup, e o nosso objetivo principal é proporcionar às pessoas idosas uma outra forma de envelhecer, promovendo a saúde mental, principalmente, estimulando-as cognitivamente, através da estimulação cognitiva, através da dança cena, através das atividades criativas. E aqui sim, o nosso livro foi um bocadinho um resumo de uma parte do nosso trabalho, focado neste livro, para que as pessoas, para além das atividades que já fazem connosco presencialmente em grupo, possam também fazer em casa e continuar a estimulação cognitiva que necessitam, porque o envelhecimento traz perdas naturais. No entanto, existem outros fatores de risco que poderão levar a demências. E, portanto, aqui sim o nosso foco é muito prevenir estes fatores de risco que levam às demências, de maneira que as pessoas tenham um envelhecimento de forma melhor, consigam, de alguma forma, evitar as demências e ter um envelhecimento saudável e ativo.
O Mancup, apresentação de livro dedicado à estimulação cognitiva, apresentação que decorreu na farmácia Grave, em Tomar.
Rádio Herve, informação.
E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com Herve.
Estas e outras notícias em radioherve.pt.